Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
Olá, Zé.
Olá, Marisa.
Já há algumas semanas que não tínhamos a oportunidade de ter estúdio para fazer o Lado a Lado, portanto, desta vez estamos aqui de volta a Estrasburgo, e com vários dossiês importantes que estão a chegar, digamos, ao fim. Desde logo, finalmente, chegou-se a um acordo no que diz respeito ao Pacto de Asilo e Migrações. Mais valia que não se tivesse chegado a esse acordo, mas chegou, e é um acordo que se deu em toda a linha ao que têm sido exigências de governos como o polaco e o húngaro, que depois no final ainda votaram contra este acordo porque não era mau o suficiente, mas um acordo que tem uma centralidade muito grande na criminalização da migração, que coloca dimensões que antes nem sequer eram consideradas, desde logo de tentar reduzir os fluxos de migrantes entre os países da União Europeia, que põe completamente em causa o próprio o espaço Schengen, que cria centros para acolher, mas que são na prática centros de detenção, os refugiados que chegam antes que seja avaliada a sua situação e no caso de não serem aceitos são imediatamente deportados aos países de origem. Enfim, um acordo que se aproxima muito do que tem sido uma agenda, eu diria, mais extrema-direita do que outra coisa no espaço da União Europeia, e que assim é normalizado. E um acordo que contou com dois votos contra, algumas abstenções, mas com o voto favorável do Partido Socialista Português do Governo, que não deixa de ser extraordinário, tendo em conta as limitações do próprio acordo e o que vai representar em termos da cultura da migração no espaço europeu.
Sim, o acordo é muito preocupante porque mostra a forma como a extrema-direita tem conseguido conquistar o sistema político para as suas perspectivas, para o seu discurso, mesmo num cenário, mesmo em países onde não existe essa oposição, não existe esse medo, não existe essa perseguição aos refugiados, e diga-se de passagem, nos países em que esse discurso se tornou expressivo na sociedade, isso também aconteceu porque o poder político o alimentou. E isto acontece em relação a migrações que são relativamente, por exemplo, comparadas com a migração de ucranianos, que essa sim não levanta qualquer espécie de problemas. E, portanto, há aqui também, mais do que uma postura anti-imigração tout court, há sobretudo uma certa abordagem racista que vai dando forma às políticas europeias sem nenhuma explicação do ponto de vista do próprio peso político dos vários intervenientes e da sua história já.
E da realidade que se vive na Europa. A União Europeia precisa muito de trabalho migrante, está em déficit, vai precisar ainda mais nos próximos anos. A União Europeia teoricamente tem uma Carta de Direitos Humanos que defende o direito ao asilo e a proteção daqueles que são perseguidos pela guerra ou que estão numa situação insustentável.
E já agora o direito internacional, basicamente.
E o direito internacional.
O que este pacto estabelece é que os países da União Europeia podem violar o direito internacional e as suas obrigações ao nível do asilo, obrigações que já agora já foram muito importantes para este continente num passado assim não tão longínquo, desde que pague 20 mil euros por cabeça.
Exatamente.
Que é outra coisa pornográfica deste pacto, que é basicamente estabelecer um preço para as vidas dos refugiados, para os Estados pagarem, se assim entender.
Só para deixar claro uma coisa que tu disseste, e antes de passarmos a outro tema, quando dizias que há uma diferenciação e claramente há uma dimensão racista, não estamos contra o tratamento que é dado aos refugiados ucranianos, nem aos migrantes ucranianos.
Não, claro.
Obviamente. É só para deixar isso
muito claro. O acolhimento dos ucranianos era o que devia ser sempre a política europeia.
E mostra
que é possível.
Que é possível. O que mostra é que é possível. Fazer de outra maneira, se houver vontade política, exatamente. Um outro dossiê que votámos também, e que é muito importante, tendo em conta o momento atual do desenvolvimento muito acelerado de ferramentas de inteligência artificial, foi o primeiro grande pacote de regulação a nível europeu. Peca sempre por um problema maior, é que nós, quando regulamos e legislamos no que diz respeito a estas matérias, já só estamos a ser reativos e vamos sempre muito atrás do que a realidade já é em cada um dos momentos que legislamos. De qualquer das formas, é preciso haver uma regulação e é preciso haver um conjunto de práticas para garantir que a inteligência artificial não se converte numa ferramenta de destruição não apenas de direitos laborais e sociais, mas uma própria ameaça à forma como convivemos todos e todas uns com os outros.
Sim, eu diria que houve dois debates que atravessaram este relatório. Um tem a ver com os usos da inteligência artificial por empresas privadas, quer para a sua própria gestão, quer para a relação com os clientes, basicamente a proposta é uma proposta muito suficiente, sobretudo na identificação das utilizações de alto risco, que é extraordinariamente restritiva e baseada na manifestação de intenções das próprias empresas, e portanto se as empresas dizem que é para fazer isto, mais ou menos parte-se do princípio que é isso e apenas isso que vai ser feito, quando sabemos que a prática de muitas empresas não é essa. Muitas empresas prestam um serviço ilusório, mas o seu verdadeiro serviço é fornecer informação privada que depois é vendida a outras empresas. E o segundo debate é a dimensão securitária da proposta, em que, a pretexto do aparecimento de um debate sobre a nova tecnologia e mobilizando argumentos emocionalmente fortes, se pretende fazer passar a agenda securitária da extrema-direita e da direita extremada como sendo no nosso melhor interesse a cavalo deste debate sobre a inteligência artificial. Nós conseguimos, com as nossas propostas, travar as propostas mais graves.
Nomeadamente a identificação biométrica remota, que é uma coisa importante.
Essa foi importante e a direita levou a votos em plenário, mas felizmente perdeu. Mas penso que este é um primeiro passo que vai requerer passos bem mais exigentes no futuro, em termos quer da relação das atividades privadas, quer do ponto de vista da proteção dos direitos humanos e dos direitos básicos do cidadão.
Sim, aliás, a nossa posição final foi de abstenção, por isso mesmo que tu acabaste de explicar muito bem, porque tem dimensões importantes, mas está muito longe de ser o pacote regulatório que necessitamos nesta matéria. E uma última nota para um tema que já falámos aqui várias vezes, mas que também hoje conclui um processo, e agora numa nota mais positiva, finalmente conseguiu-se aprovar uma recomendação, não estamos a falar de legislação, estamos a falar de recomendação, mas uma recomendação em relação às boas práticas relacionadas com os estágios na União Europeia, por um lado, e por outro lado, aprovar-se que é obrigação, ou deve ser obrigação, da Comissão Europeia avançar com uma diretiva nesta matéria. Tu acompanhaste isso de forma muito próxima e foi um debate duríssimo até ao último momento.
Sim, foram negociações muito complicadas, essencialmente porque havia três grupos que queriam uma diretiva e uma decisão do Conselho e três grupos que queriam mais uma declaração de intenções sobre estágios, que seria apenas o reafirmar de uma resolução anterior do Conselho Europeu, que também não era vinculativa, também não era lei comunitária. E depois havia no meio o grupo dos liberais, o Renew, que andava a ver com quem é que aprovava o relatório, não tinha propriamente uma convicção na matéria. E na realidade, pelo menos a relatora, não sei se posso falar do grupo todo. E na sessão plenária, o que é muito engraçado é que a direita e a extrema-direita, fazendo sempre o discurso de que, sim senhor, é verdade, não se pode ter estágios não remunerados, porque isso significa que as pessoas estão a pagar para trabalhar, no debate em plenário apresentaram emendas que, das duas uma, ou esvaziavam por completo o relatório, nomeadamente nas suas partes mais relevantes, nas que têm a ver com a questão da remuneração, ou então retiravam a componente diretiva, ou passávamos a ter mais uma declaração de intenções das instituições europeias em vez de um documento legal. Felizmente tudo isso foi rejeitado e temos uma boa posição do Parlamento apelando a uma diretiva sobre estágios. O comissário desta área, o Schmidt, esteve presente, assumiu o compromisso de apresentar uma proposta de diretiva até ao final do ano civil. E o nosso objetivo é tentar trabalhar o mais depressa possível para podermos vir a ter uma diretiva aprovada antes do final do mandato.
Sim, com tanto trabalho que já foi feito em termos de recomendações, não seria difícil poder avançar, porque basicamente a proposta está ela já toda muito desenhada, é uma questão só de pôr em prática e de facto seria muito importante. Não está ainda concluído este assunto, espero que a gente ainda volte a ele até ao fim do mandato, que será sinal de que a diretiva avança e, portanto, que queremos discutir. E acho que ficamos por aqui.
Até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.